Informativo Semanal Cotrizal.
Olá, bom dia ouvintes, um bom dia especial a todos os associados da Cotrizal. Eu sou Silvana Lima e a partir de agora apresento o Informativo Semanal Cotrizal. Bom dia!
Na Cotrizal a sua safra rende todo dia. Aqui tem transparência e muita parceria. Vamos crescer juntos plantando confiança. O retorno é garantido com muita segurança. Oh, vem pra Cotrizal, pode confiar. Aqui a sua safra cresce sem parar.
Entregue sua safra para a Cotrizal e colha muitos benefícios.
E no programa desta semana, nós temos a satisfação de conversarmos com o Frederico Trindade, ele que é o gerente de produção animal da Cotrizal, e vai nos trazer importantes informações. Bom dia, Frederico. Gostaria que você nos contasse um pouco mais como foi o segundo benchmarking do leite realizado durante o Agrotec Cotrizal.
Bom dia, Silvana. Bom dia, amigos ouvintes, agricultores, associados, produtores de leite. É um prazer, mais uma vez, estar aqui conversando com todos, né? E agora por um motivo bastante especial aí, justamente para a gente falar um pouquinho do nosso evento, né? É o nosso benchmarking do leite, que aconteceu no dia 21 de fevereiro, durante o Agrotec, uma sexta-feira que fez muito calor. Mas a gente juntou naquele espaço mais de 350 produtores, onde a gente pôde compartilhar um pouquinho, né, do que a gente tem feito aqui na cooperativa com os nossos, entre o nosso departamento veterinário, para os nossos produtores, para os nossos associados. Então foi um momento de muita troca de informação, eu diria assim, né? A gente começou o evento com a palestra do Jorge Carneiro, que é um consultor que reside no Paraná, e foi muito bacana essa troca, porque ele trouxe um pouquinho das experiências das fazendas do Paraná, né? A gente usa o Paraná, muitas vezes, a região de Castro, Carambeí, como uma referência para nós, né? Mas foi muito bacana porque ele trouxe, dentro do benchmark dele, hoje ele é um consultor aí de 15 propriedades que ele atende. Essas 15 propriedades estão dentro do benchmark dele, só que essas 15 fazendas, 15 propriedades, a gente está falando de mais de 15 mil vacas em ordem. Então é um número bastante robusto, né? São informações bastante fidedignas, digamos assim, que ele trouxe para a gente. E foi muito bacana porque ele compartilhou um pouquinho das experiências dessas fazendas, né? Das experiências dessas propriedades. Quais eram os desafios, quais eram as produções médias, quais eram os indicadores reprodutivos, quais eram os teores de gordura e proteína média dessas fazendas. Isso foi muito bacana para a gente aqui, que escutou a palestra dele, porque a gente percebeu que quando a gente olha os indicadores das fazendas, obviamente que a média, e veja bem quando eu falo a palavra média, né? A média do Paraná, ela é muito melhor que a nossa. Porém, quando a gente olha individualmente as propriedades, as nossas boas propriedades aqui são iguais ou melhores do que aqueles números que eles trouxeram para a gente. Então, quando a gente compara produção, produtividade da vaca, produtividade da terra, indicadores reprodutivos, indicadores de qualidade do leite, gordura e proteína, principalmente, as nossas melhores fazendas aqui, quando a gente compara com as melhores fazendas, muito pelo contrário, né? A gente consegue performar talvez até um pouco melhor. Então, isso foi muito bacana, porque desmistifica um pouco, né? Mostrando que realmente aqui as nossas propriedades também têm bons indicadores, também têm bons números. Então, Então, para mim, esse foi o principal ganho daquela palestra que ele trouxe para a gente, muito bacana, e compartilhando os desafios, né? Que os desafios aí sim, os desafios sim são muito parecidos, né? Os desafios aí a gente fala de sucessão, fala de mão de obra, então os desafios são muito particulares, mas são muito parecidos daquela região com a nossa, né? E depois, então, a gente começou a segunda parte da manhã, falando um pouquinho, então, do nosso benchmark, premiando os nossos produtores, né? Então, foi um momento muito bacana de muita troca, onde a gente compartilhou, dentro do nosso benchmarking aqui da Cotrizal, pelo segundo ano consecutivo, é o segundo ano já desse programa, as melhores práticas de gestão, onde os produtores, o que aqueles produtores que estão performando bem estão fazendo de diferente em suas propriedades. Então, foi um momento de muita reflexão, foi um momento de muita troca. Eu sempre deixo muito claro, o nosso benchmark esse ano, ele teve mais de 80 fazendas participando desse programa, ele teve aí quase 10 mil animais nesse programa, nós estamos falando aí de quase 5.500 vacas em ordenha por dia. Então, foi um programa muito robusto, onde a gente consegue, para mim, isso é o maior ganho que a gente tem dessa prática de benchmarking, vamos chamar assim, né? É a gente colocar, a gente ranquear as propriedades nos seus diversos indicadores que a gente levantou junto com a nossa equipe técnica e os produtores possam se comparar entre todos, né? E, obviamente, né, a gente sempre deixou isso muito claro, ninguém sabe quem é quem. Então, eu, por exemplo, eu estou participando lá desse benchmark, eu recebo um número, eu recebo um código e só eu sei qual que é o meu código. E eu vou para esse evento com a ideia de comparar como que está a minha propriedade em relação aos demais produtores de leite. E aí eu não estou comparando com dados americanos, não estou comparando com dados do Paraná, não. Eu estou comparando gente nossa, né? É gente daqui. Então, esse para mim é o maior ganho. É a gente olhar como que está a nossa propriedade em alguns indicadores em relação às propriedades, às demais propriedades assistidas pela cooperativa. E isso nos traz alguns ganhos para saber, talvez, o que as propriedades com os melhores indicadores estão fazendo e talvez o que, que eu não estou fazendo ou talvez o que, que eu posso melhorar na minha propriedade para que eu possa ter indicadores melhores no próximo ano. Que para a gente está muito claro que esse é o maior benefício do benchmark, a gente comparar com gente da gente e saber como que a gente está em relação aos demais. Então, isso é muito bacana, isso traz muita troca e isso traz um ambiente de melhoria contínua. Todo ano eu preciso estar melhorando os meus indicadores, porque todo ano a gente brinca, né, que a régua vai subindo, então as propriedades estão cada vez com indicadores melhores e isso é muito inspirador, né? Então, a melhor prática é esse ambiente transformador, esse ecossistema transformador que a gente acabou gerando, no sentido da gente entender que todo ano a gente precisa estar melhorando os nossos indicadores e saber, daqui a pouco, o que, que eu estou fazendo de melhor, que eu estou bem nesse indicador e o que, que eu poderia fazer de melhor naquele outro indicador que talvez eu não estou tão bem colocado, que tem propriedades similares ao meu sistema de produção, ao meu número de ordenha, que estão um pouco melhores que eu, aonde que eu tenho oportunidade de melhoria. Então, esse é o principal ganho dessa ferramenta, a gente pode chamar assim, né? Quando a gente se compara, sem ninguém saber quem é quem, numa ideia totalmente anônima para realmente a gente possa evoluir ao longo dos anos, né?
Frederico, eu gostaria que você nos explicasse quais dados foram levantados no benchmarking deste ano.
Então, Silvana, essa pergunta ela é bastante pertinente porque a gente teve algumas mudanças nos indicadores, né, nas informações levantadas esse ano no nosso benchmark. A gente começou esse programa no ano passado, onde a gente focou exclusivamente em reprodução. E esse ano, com mais tempo, com mais, digamos assim, prazo para organizar as tarefas, porque isso é um trabalho que é do ano todo. Esse programa, a gente só apresenta, digamos assim, o fechamento dele lá no nosso Agrotec, lá em fevereiro. Mas é um programa que ele está rodando mensalmente nas propriedades, que a gente precisa ir coletando essas informações, coletando esses indicadores para centralizar nesse evento e fazer, então, um grande fechamento que a gente faz aí durante o nosso Agrotec. Mas, ano passado, a gente começou, então, exclusivamente com informações e dados de reprodução e esse ano a gente trouxe mais alguns indicadores, né? Mais alguns dados que a gente considera fundamentais no dia a dia da produção de leite. Então, junto com a nossa equipe, que esse trabalho eu sempre gosto de frisar muito, né? É um trabalho de muitas mãos, um programa como esse dá muito trabalho, né? Então, assim, é a nossa equipe lá na ponta que faz acontecer e entregou esse belíssimo evento. Então, a gente, junto com a nossa equipe, aonde eu quero chegar? Junto com a nossa equipe, a gente levantou quais dados são fundamentais para a sustentabilidade da produção de leite no médio prazo, em diferentes áreas. Então, a gente sentou reprodução, por exemplo. Reprodução, a gente trouxe para esse evento dados de intervalo entre partos, a gente trouxe taxa de serviço, que é algo que a gente bate muito, né, nessa tecla, e idade ao primeiro parto. Então, esses foram os três indicadores de reprodução. Mas a gente trouxe também esse ano dados, por exemplo, de nutrição, onde a gente comparou produtividade da terra, produtividade da vaca, retorno menos o custo alimentar, ou seja, quanto que uma vaca deixa por dia de dinheiro com a comida paga, e também quanto custa a dieta em litros de leite. Então, a gente trouxe quatro importantes indicadores de nutrição, separados, obviamente, né? Sempre quando a gente fez as premiações, a gente separou por sistema de produção, por número de ordenhas, para deixar todo mundo justo também nessa comparação, né? A gente trouxe também dados de qualidade do leite, como porcentagem de casos novos de mastite, vacas curadas, vacas sadias. A gente trouxe também na parte de bezerra, ganho médio diário na desmama, um indicador fundamental, que são as nossas próximas gerações, né, de vacas em lactação, e a gente trouxe também os indicadores de período de transição, onde a gente conseguiu comparar com aquelas propriedades que têm colar de monitoramento, a transição, né, o pré e pós-parto dessa fazenda, baseado nas notificações e alertas de saúde que essas coleiras notificaram o produtor até os 21 dias pós-parto. Então, e além também, obviamente, de sólidos do leite, né? Que a gente fez essa comparação. Então, a gente trouxe muitos dados, muitos indicadores novos, mas quando a gente sentou para conversar, a gente pensou, não, é esses indicadores aqui que a gente vai focar nesse ano, provavelmente vai ser o ano que vem também, mas são esses indicadores que nos dão a base para a gente construir uma produção leiteira sustentável dentro da propriedade, que eu posso pensar assim, se eu estiver bem com esses indicadores, eu estarei bem na minha propriedade de leite no médio prazo. Então, foi basicamente esse o nosso foco de dados para esse ano.
Extremamente importante todas essas informações. E eu gostaria que você nos contasse, Frederico, quais os principais aprendizados dessas fazendas que foram ganhadoras.
Então, Silvana, mais uma vez a gente pôde perceber, observar, concluir, né, que os principais aprendizados daquelas fazendas que ganharam algum prêmio no nosso benchmark, que ganharam alguma categoria, eu sempre comento assim, que é a gestão e o foco. Né? Para mim, esses são sempre os principais, as duas palavras-chave do negócio. Porque quando a gente percebe essas propriedades que ganharam algum prêmio, que ganharam alguma categoria, normalmente, o que elas têm, talvez, de diferente, talvez o que elas possam fazer de melhor, normalmente está ligado ao tempo que elas dedicam para a gestão do seu estabelecimento, e a gente sabe que isso é muito complicado, porque isso é muito complexo, porque muitas vezes a gente é limitado de gente, limitado de tempo, é muita coisa acontecendo na propriedade ao mesmo tempo, e muitas vezes a gente se pega na operação, que ela é importante, ela tem que ser feita. Mas a gente também tem que pensar na gestão e nessas informações. Então, o que a gente percebe de maneira entre as propriedades que tem bons indicadores, normalmente é a gestão, como que elas organizam, principalmente quando a gente fala de processo, né? Como elas organizam os processos e as pessoas nos seus estabelecimentos rurais, e para mim isso é fantástico, e eu acho que é um grande divisor de água das propriedades, né? Elas conseguirem organizar os processos, conseguirem organizar as pessoas, o que cada um faz, seja mão de obra exclusivamente da família, ou mais importante ainda, quando tem mão de obra contratada, mão de obra de terceiros, mas independente da modalidade, ter essas coisas organizadas na propriedade, né? Então, para mim, está muito claro isso, né? As fazendas que normalmente performam bem no nosso benchmark, elas fazem a gestão dos seus processos, têm os seus processos organizados, têm as pessoas organizadas no seu ambiente de trabalho e também o foco, né? Por exemplo, ela consegue pegar um indicador dentro da fazenda, ela consegue abrir o SmartCoop e ver como é que está aquele indicador, organizar aonde ela quer chegar, o que ela vai fazer para chegar naquele indicador, quanto tempo ela precisa, que tipo de ajuda ela precisa. Então, é isso dentro dos mais variados setores que a gente tem no nosso departamento veterinário. O nosso benchmark mostrou isso. A gente tem gente dedicada à nutrição, fizemos benchmark de nutrição. A gente tem gente dedicada para reprodução, fez benchmark destinado para reprodução. A gente tem gente para bezerra, tem gente para qualidade do leite, tem gente dedicada para gestão. Então, a gente setorizou o nosso departamento e com isso a gente conseguiu comparar os mais diversos dados e informações das propriedades. Mas de maneira geral, né, Silvana, eu acredito muito nisso, né? Aquelas fazendas que performam, elas têm gestão de processos, que é fundamental, e gestão de pessoas, independente se tem a mão de obra contratada ou é exclusivamente da família. Mas ter esses processos organizados é fundamental para performar melhor. E nessa performar melhor, a gente consegue enxergar no nosso benchmark o quanto é esse melhor. Eu tenho uma fazenda lá, por exemplo, que tem, 80% taxa de serviço num confinamento. Mais de 60 vacas, que foi o que a gente, só para exemplificar, que foi o que a gente organizou no nosso benchmark. Pô, a minha fazenda também é um confinamento, eu também tenho mais de 60 vacas, mas eu estou só com 55% de taxa de serviço. Aqui que está a virada de chave. O que, que eu preciso fazer para performar melhor na minha taxa de serviço, eu chegar... Talvez eu não consiga buscar o primeiro lugar no próximo ano, porque esses avanços, eles são devagares, mas eles precisam acontecer e precisam ser constantes. Mas daqui a pouco, no benchmark do ano que vem, em 2026, eu já está, por exemplo, com 65% de taxa de serviço, em 2027 eu já está com 75% de taxa de serviço. Então, isso é muito bacana, é saber que existem propriedades que performam, o que elas estão fazendo e o que eu preciso fazer para estar junto dessas fazendas também. E aí vai muito da gestão dos processos, gestão das pessoas e, obviamente, acreditar nessa assistência técnica que a gente presta aí para o nosso produtor rural também.
Já nos encaminhando ao final do programa, eu gostaria que você nos contasse quais as lições que ficam para 2026.
Silvana, essa pergunta é muito bacana, porque a gente vê esse programa, né, que tem 2 anos e vê a repercussão que teve, o tamanho que ele está, né, a ver os produtores se comparando entre si, olhando os banners lá no dia, olhando quais posições eles estão, conversando com a nossa equipe. Eu comento muito que isso nos enche de energia para continuar com esse programa. Eu acho que essa é a primeira lição, né? Eu acho que isso é um propósito nosso, né? A gente foca muito sempre na parte técnica, dentro das nossas propriedades. As propriedades que a gente assiste, elas crescem muito ao longo do ano e a gente nota isso quando que a gente percebe que as fazendas estão crescendo. Ou quando elas estão investindo mais em estrutura, porque não cabe mais aquele rebanho naquela estrutura que foi feita, ou quando elas precisam trocar de resfriador, ou então quando elas precisam vender animais, vender novilhas, porque o sistema já não cabe mais. Isso são indícios de que essas propriedades estão crescendo. Isso é muito bacana ver, né? Mas eu comento muito que essa ferramenta, esse benchmark, ele já, por mais que ele é novo, tem 2 anos, isso já está na nossa essência aqui do nosso departamento. Então, a primeira lição é que vai ter muito mais benchmark para 2026, vai ter mais propriedades nesse programa também, porque é muito bacana, sempre quando a gente acaba o evento, quando a gente finaliza, entrega lá na Agrotec, muitos produtores procuram a nossa equipe justamente para saber assim, o que eu preciso para participar? O que eu preciso para estar lá naquele banner no próximo ano, me comparando com os demais produtores? E isso é muito bacana. E para nós, a principal lição que a gente observou nesse último ano é ver aquelas propriedades que melhoraram sua posição no último ano, né? Alguns exemplos, teve alguns produtores que a gente conversou no dia, né, dizendo, Frederico, ano passado, nesse indicador aqui, eu estava em 25º e esse ano eu já estou em 12º, eu melhorei aí 13 posições, eu subi 13 posições no ranking, né? Então, para mim, esse é o melhor ganho, é o maior ganho que a gente tem nessa prática de benchmark. É que os produtores possam ver o quanto eles estão evoluindo ao longo do ano. Então, ele saber, pô, que o ano anterior ele estava nessa posição, mas que esse ano ele já melhorou esse indicador, ele já está performando um pouco melhor e ele já está enxergando isso, obviamente, dentro da sua propriedade, né? Então, para a gente, essa é a maior lição que a gente tem nesse programa, né? É ver essas propriedades evoluindo, é ver essas propriedades crescendo. E o mais importante de tudo, que o benchmarking traz isso para a gente. Não é eu acho que está crescendo, não é eu acho que o meu indicador está melhorando. Não, é algo concreto, é algo que a gente está mensurando, é algo que a gente está comparando, é algo que a gente está olhando. Então, isso é muito bacana. Então, a gente pode realmente concluir se essa propriedade está, de fato, melhorando ou não, né? Então, eu acho que essa para encerrar, eu acho que essa é a principal lição que a gente traz desse programa. E também aquela vontade, né? Aquela gana de alguns produtores que nos chamaram também pós-evento para dizer, bah, ó, no estilo de consultoria mesmo, assim, perguntando para os nossos técnicos, né, pô, o que que eu preciso fazer para melhorar mais ainda esse indicador para o próximo ano? Quais são as tecnologias que estão disponíveis no mercado para a gente daqui a pouco performar mais rápido ainda para o próximo ano? Ou então, o que que eu preciso fazer dentro da minha propriedade para a gente subir alguns degraus e melhorar esse indicador? Porque vai ter reflexo na produtividade da vaca, na produtividade da terra. Então, a lição que a gente traz para 2026 é a maturidade do programa e a maturidade dos produtores que participam desse programa. É saber que pode melhorar, é um dado de cada um, é anônimo, ninguém sabe quem é quem, mas é realmente a gente conseguir conversar com o produtor, entender a realidade dele e propor algumas melhorias, seja de processo dentro da fazenda, seja de produto, seja de tecnologia, por que não? Mas que para realmente a gente possa melhorar e estar melhor, melhor posicionado no próximo ano nesse benchmark. Então, é dessa forma que eu encerro a minha passada aqui, né, Silvana? É realmente assim. E nisso, a gente construiu uma revista que a gente disponibilizou no dia que a gente entregou para os nossos produtores, aquela revista do nosso departamento. Tem tudo isso que a gente falou aqui no programa, tá todo esse benchmarking lá, tá as melhores práticas de gestão. Ficou muito bacana essa revista construída pela nossa equipe, que ali eu acho que ali, assim, ali é o nosso entregado. Pô, o que o departamento faz? O que o departamento faz está aqui, tá, né? Tá nessa revista. Aqui nessa revista estão tá os resultados dos nossos produtores, obviamente reforçando sempre de maneira anônima, né? Onde cada produtor apenas sabe o seu número, a sua propriedade, a sua fazenda. E o produtor que quer participar, quer saber mais, quer entender um pouquinho esse movimento que a gente está fazendo, que é muito bacana, conversa com a nossa equipe, conversa com os nossos veterinários, com os nossos técnicos. A gente tem muita coisa boa aqui internamente que a gente pode aplicar para mais propriedades, para mais produtores estarem se engajando nesse movimento. Eu brinco que isso é um movimento, né? A gente cria um movimento entre os produtores muito bacana, onde a gente conecta principalmente com a nova geração, essa geração nova que está totalmente digitalizada, conectada, que gosta de se comparar, que gosta de estar tá melhorando, né? Então, é esse público, é esse movimento que a gente está criando aqui pelo departamento. E os produtores aí que quiserem saber mais informações podem procurar a gente. Agradeço mais uma vez, Silvana, muito obrigado pelo espaço. O produtor sabe que pode contar com a nossa equipe. A gente tem muita gente boa para falar de benchmark, para a gente se comparar, né? Obviamente de forma anônima, mas para a gente vir em 2026 melhor, com as nossas propriedades melhores posicionadas, com indicadores melhores ainda a ser apresentado. Fico por aqui e mais uma vez muito obrigado pelo convite.
Nós conversamos com o Frederico Trindade, ele que é gerente de produção animal da Cotrizal, e trouxe todas essas informações sobre o segundo benchmark leite que aconteceu durante o Agrotec Cotrizal. Para você que ficou conosco até agora, muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada pela sua audiência. Desejo a todos um excelente final de semana. Bom dia!
Na Cotrizal, a sua safra rende todo dia. Aqui tem transparência e muita parceria. Vamos crescer juntos plantando.
para a Cotrizal e colha muitos benefícios.